és desejado, Senhor.
Te amo,
aqui está
Jesus,
tua igreja, parte do teu corpo que
te
se reúne para te adorar.
Jesus,
Santo, 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 Santo é o Senhor.
Te amo,
maravilhoso,
Jesus,
poderoso. Graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Podem se assentar. Que privilégio, que alegria poder estar aqui nessa noite compartilhando a palavra de Deus. Eu amo servir a Deus e amo servir a Deus servindo aos meus irmãos. Então, para mim hoje estar pregando essa noite no dia do meu aniversário é um presente de Deus para mim. Estou muito feliz. E a minha oração nesse dia foi que Deus presenteasse a sua vida. Que hoje você encontrasse o seu milagre. Que hoje você tivesse um face a face com Ele. Que hoje você saísse deste culto diferente da maneira que você entrou. E eu creio que Deus fará grandes coisas essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em Êxodo 33, do 7 ao 18. Uma palavra poderosa, que se nós aplicarmos na nossa vida, eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma. Preste bem atenção no que a palavra de Deus fala. Aqui fala sobre a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como com quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Dissestes: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite, leva nossa mente e nosso coração cativos ao Senhor. Prepara o nosso coração para que ele seja uma terra fértil, Senhor, e que possamos viver essa palavra no nosso dia a dia. Nós te agradecemos por tudo que vai fazer essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa, tremenda, que fala muito ao nosso coração. Este mês de março, o tema das nossas pregações será Avançando no Reino. E nesse texto, a gente encontra algumas chaves para que a gente possa avançar, né? Avançar fala de prosseguir, fala de conquistar, fala de prosperar. São alguns sinônimos da palavra conquistar. E a gente tira várias e várias ensinamentos para a nossa vida aqui nesse texto. E o primeiro deles, que me chamou muito a atenção, é já no início. Moisés continuava. Fale comigo assim, Moisés costumava. Fale assim comigo, costumava. Nós temos em primeiro lugar que ter o hábito de buscar a Deus. Nós percebemos aqui que era um costume dele, ele tinha um lugar da presença, uma tenda armada fora, aonde ele costumava todos os dias ir buscar a Deus. A minha pergunta para o teu coração nessa noite: você tem a tua tenda armada para o encontro com o Senhor? Para que a gente possa conquistar, a gente tem que estar sempre debaixo da instrução do Senhor. Orar, ler a palavra de Deus, vir num culto, não pode ser para nós algo esporádico, tem que ser algo costumeiro, tem que ser um hábito nosso, estar na presença de Deus todos os dias, você ter o teu momento de encontro com Deus, ter o teu momento a sós com Deus. Então a minha vida e a sua vida tem que ser norteada por isso, por estar na presença de Deus todos os dias. Essa noite aqui tem vários discípulos e eu falo para eles, o Deus ao qual nós servimos não é como se fosse um gênio da lâmpada, que nos momentos de necessidades nós vamos lá e pedimos que Ele venha atender os nossos desejos. Eu quero te dizer que Deus tem prazer em encontrar comigo e contigo todos os dias. Então isso tem que estar no seu coração, esse costume, esse hábito de estar na presença. Você percebe que já no início da leitura, nesses mesmos capítulos, a palavra de Deus fala que assim que Moisés entrava na tenda, a nuvem cercava aquele lugar. Entenda assim, ó, não era depois de uma hora, de duas horas, de três horas de oração de Moisés que a nuvem vinha. Assim que ele entrava, a nuvem cercava aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus já estava à espera de Moisés. Se você tem o teu secreto, se você tem o teu lugar de encontro, eu quero te dizer que todos os dias Deus já vai estar lá te esperando. O Espírito Santo está lá todos os dias esperando você ir. Queira você ir ou não, Ele vai estar lá. Então, que isso seja uma prioridade na sua vida, ter esse lugar de encontro com o Senhor. Se você quer conquistar, você tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que abre portas e fecha portas, é Ele que vai mostrar as coisas, as tuas decisões serem assertivas. Muitas vezes nós queremos tomar decisões nas nossas vontades e pelo aquilo que nós achamos que é correto. Mas quando nós estamos debaixo da instrução do Senhor, debaixo de oração, buscando todos os dias, o Espírito Santo muitas vezes mostra para nós que aquela vontade que nós temos não é a vontade dEle. E nós vamos entender no decorrer do tempo que a vontade de Deus de fato é boa, perfeita e agradável. E que mesmo que não faça a nossa vontade, a vontade dEle sempre vai ser melhor. Os sonhos dEle vão ser sempre maiores que o meu e seus. Porque Ele me ama e porque Ele te ama. E a minha pergunta é, você se sente amado por Deus? Você ama a Deus? Agora eu te pergunto, você ama a Deus a ponto de procurar Ele todos os dias como primazia na sua vida? Porque é assim, a realidade é essa. Aquilo que é prioridade para nós, nós fazemos. Então, se nós buscamos Deus todos os dias como prioridade, nós mostramos que, de fato, Ele é importante na nossa vida. Então, aqui já de início, Ele costumava. Então, nós temos que costumar a estar buscando a Deus. E Ele termina nesses primeiros versículos falando sobre Josué. Que Josué ficava à porta da tenda o tempo todo. Para que nós venhamos a avançar, nós temos que preparar sucessores. Nós temos que preparar discípulos, nós temos que preparar nossos filhos, nós temos que preparar a nossa família. Entenda, esse texto que a gente acabou de ler aqui fala que o povo ficava esperando Moisés entrar. E quando ele entrava, eles ficavam de pé adorando a Deus. Você entende que há uma grande nuvem de testemunha ao teu redor, esperando a tua reação, vendo se realmente você se converteu, se realmente você entregou sua vida para Jesus, se as tuas atitudes demonstram isso. Porque a gente vê aqui que essa atitude de Moisés levava com que o povo adorasse a Deus. A sua vida, o seu testemunho, é uma vida que leva as pessoas a qual você convive a adorar a Deus, a buscar a Deus. Lembre-se, você é um ministro do Evangelho, você é um influenciador, e a verdade é que nessa terra ou a gente influencia ou nós somos influenciados. Estamos nesse mundo, nós não conseguimos nos separar deste mundo lá de fora, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, na faculdade. Nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos esquecer que nós não pertencemos a este mundo. E como nós não pertencemos a este mundo, nós temos que influenciar as pessoas a buscar aquilo que nós buscamos. E fixarem os olhos naquilo que os nossos olhos estão fixos, que é a vida eterna, que é estar com Jesus um dia. Então, a gente vê aqui que Moisés tinha essa preocupação com quem estava ao redor dele, e ele tinha a preocupação de preparar um sucessor. E Josué posteriormente vai entrar na terra prometida. Nossa missão aqui na terra é fazer discípulos. Jesus colocou uma condição para nós: ide e fazei discípulos. Não falou assim, se você sentir vontade, se você sentir no coração, se esse de fato for o teu chamado, vai e faça discípulos. Não, desse jeito que você é, Jesus te comissiona a ir e fazer discípulos. E você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui? Ninguém está disposto? Alguém está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui? É isso que nós temos que ter no nosso coração: Senhor, eis-me aqui. Como que nós vamos avançar se o nosso coração não tiver no eis-me aqui? A não ser que nós estejamos apenas buscando as coisas desse mundo. Mas o nosso propósito em falar para vocês que o mês de março é avançar no reino. Prosperidade, as bênçãos materiais, isso é uma consequência de você estar caminhando com Deus. Mas eu também quero te dizer que nem isso não é uma certeza que me dá. Se você chegar para mim hoje e falar assim: Tiago, comprei uma casa nova, um carro novo, isso não me dá a certeza que você está caminhando com Deus, porque tem muito ímpio lá fora comprando casa nova e carro novo, entende? Então nossos olhos não podem estar na prosperidade aqui na terra, e sim de estarmos caminhando com Jesus e termos a nossa convicção de quem somos em Jesus. Então você, este mês, vai ser preparado a avançar no reino, em estar mais próximo de Jesus, mais próximo da sua palavra, dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? A cura virá, a bênção chegará, mas é consequência de você estar com a sua vida entregue ao Senhor. Terceiro, lembrar da promessa. Moisés faz questão de falar: Senhor, é o Senhor que prometeu que iria conosco, que nos daria nações. Quantos aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui receberam promessas que ainda não se cumpriram? Muita gente. Você não pode se esquecer dessas promessas. Você tem que alimentar essas promessas nas suas orações todos os dias, crendo que Deus é fiel para cumprir. Você não precisa lembrá-lo, mas você precisa lembrar você mesmo que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Então não esqueça que aquele que prometeu é fiel e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Por mais que de repente os seus olhos não estejam vendo, esteja indo tudo ao contrário daquela promessa que está sobre a sua vida, lembre-se. Eu e você somos pessoas que vivem pela fé. E a nossa fé, a palavra de Deus fala que a nossa fé não é naquilo que os nossos olhos podem ver, mas em confiar naquilo que Deus prometeu. Então tenha o teu coração fixo nas promessas. A gente vê Moisés pedindo para que Deus revele o propósito dele, o propósito de Deus para a vida de Moisés. E a minha pergunta para você hoje, você sabe de fato qual é o propósito de Deus para a sua vida? Este tempo de caminhada que você está com Deus, você tem a convicção de qual é o seu propósito aqui na terra? Para que Deus te chamou? Para onde você está indo? Temos que ter essa convicção, e se você não tem, é necessário que você peça para Deus: Senhor, mostre o teu propósito para a minha vida. Queridos, quando eu me converti, quando eu fui para o encontro, quando eu fiz escola de líder, quando eu fui para o reencontro, eu confesso para vocês que nunca foi o meu propósito estar pregando aqui, nunca. Nunca desejei isso. Na verdade, não queria nem abrir célula. Meu pai fez encontro com Deus, abriu célula antes que eu passei um tempo sem abrir célula. Eu pensava, célula não é para mim, esse negócio não é para mim. E depois de um certo tempo, sem ter ainda descoberto o propósito, falei: Senhor, então mostra o teu propósito para a minha vida. E comecei a fazer célula, e fiz 5 semanas célula sozinho. E aquilo vinha no meu coração: isso não é para você. Se fosse para você, já tinha vindo gente na tua célula. E eu começava a lembrar, e Deus começava a trazer no meu coração, no reencontro, o apóstolo Nelson com a mão na minha cabeça: eis que o Espírito do Senhor está sobre ti, eis que o Espírito do Senhor está sobre ti. E eu começava a lembrar: Senhor, a palavra do Senhor veio através do teu profeta, que o Espírito do Senhor estava sobre a minha vida, para mim ir fazer discípulos, para mim ir curar os enfermos, para mim libertar os cativos. Não faz com que eu desista do teu propósito para a minha vida. E essa caminhada foi prosseguindo, os discípulos foram chegando, e eu permiti que Deus estivesse cumprindo o propósito dele para a minha vida. Queridos, nós podemos tardar o propósito de Deus na nossa vida. Talvez esteja sentado aqui na minha frente pastores, evangelistas, que dentro dessa promessa de ganhar 10% de Ponta Grossa, talvez atrás de você tenha uma multidão, e você está olhando para você e falando: não é para mim. Uma coisa eu digo de todo o meu coração: não é para você ficar apenas sentado neste banco, não é para você. Deus te chamou para servir, Deus te chamou e te comissionou a fazer, e é Ele que te dá poder para fazer, é Ele que vem sobre a sua vida, e a palavra de Deus fala que o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Temos limitações, temos fraquezas, sim, mas quando tomamos o ar-condicionado, né, vai judiando a garganta da gente. Mas temos que ter essa convicção que Deus tem um propósito para a nossa vida. Quinto, pedir para Deus estar à frente da sua vida. Ele fala assim: Senhor, se tu não for conosco, não nos permita sair daqui. Você tem que ter essa convicção de que Deus está caminhando com você, que os teus sonhos estão alinhados com os sonhos e propósitos de Deus. A pior coisa que podemos fazer na nossa vida é tentar servir a Deus sem Deus, tentar fazer as coisas de Deus sem Ele. E um monte de ministério nós vemos aí fora, que a gente vê nitidamente que Deus não está naquele negócio, que Deus não compactua com aquilo. Então nós temos que pedir que Deus esteja à frente nas nossas decisões, em tudo que você for fazer, em toda decisão, seja na escolha de um trabalho, seja na escolha de um curso na faculdade, seja na escolha do casamento, seja na escolha de uma casa, de um carro, convide o Senhor a direcionar a sua vida. Não tente caminhar sozinho. Nós temos muito trabalho como equipe pastoral em aconselhamento de pessoas que depois de ter feito errado, vêm conversar com a gente. Depois que as coisas não deram certo, aí eles vêm pedir conselho. A gente vai instruir, mas se a pessoa tivesse o direcionamento, o entendimento de vir antes, orar antes, buscar antes um aconselhamento, talvez muita coisa poderia ter sido evitada. Então temos que ter este hábito de pedir que Deus esteja à frente sempre da nossa vida. E o último versículo que eu li para vocês fala do desejo por estar envolvido pela glória de Deus. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Você me falou que você tem o teu lugar de encontro com o Senhor, certo? Quantos aqui tem o lugar de encontro com o Senhor? Tem o seu lugar secreto. E neste lugar secreto você clama. Para que o Senhor mostre a glória dele para você. Quando nós somos envolvidos com a glória de Deus, quando nós somos preenchidos com a glória de Deus, existe um louvor que fala que quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. É isso que a glória faz conosco, faz com que a gente não venha retroceder. A palavra de Deus em Hebreus fala que Deus não se agrada com quem retrocede. Mas eu digo para você que quem é envolvido com a glória de Deus jamais retrocede. Quem é preenchido com a glória de Deus jamais volta atrás. Porque você não consegue viver longe da presença de Deus. Não estou falando de lutas, de dificuldades, de problemas, todos nós temos. Mas aquele momento que você entra na presença e clama pela glória de Deus, te traz um refrigério para a alma. Te traz descanso, te traz a paz que excede todo o entendimento, traz a alegria indizível do Espírito Santo para a sua vida. Então fica aqui essa chave poderosa para a sua vida. Peça para que Deus envolva você com a glória dEle. Peça para que Deus mostre a glória dEle para você. Peça com que você tenha esse tempo de face a face com o Espírito Santo, mas não seja apenas um momento de onde você vai estar pedindo, onde você vai estar apenas agradecendo e pedindo, mas um tempo em que você vai estar louvando Ele e adorando Ele, buscando a graça, a misericórdia dEle, mas buscando a glória dEle para a sua vida. Se você for preenchido por essa glória, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. E foi esse o pedido, o desejo do coração de Moisés. Que Deus estivesse com ele, que Deus estivesse mostrando o propósito da vida dele, que Deus estivesse mostrando a glória de Deus para a vida de Moisés. E a minha pergunta para o teu coração nessa noite: você tem esse desejo? A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quero convidá-lo a ficar de pé nessa hora. Eu quero fazer alguns desafios neste momento. Talvez você deixou o hábito de buscar a presença de Deus. Talvez há algum tempo você tenha deixado o Espírito Santo te esperando no lugar de encontro. Talvez você não esteja preparando a sua família, sucessores, discípulos, deixando um legado a ser seguido. Talvez as promessas que Deus tem para a sua vida foram esquecidas. Talvez ainda você não conheça o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero te convidar, a você que se identifica com algum desses pontos que eu falei, está aqui na frente, buscando a glória de Deus, buscando a presença de Deus, pedindo com que Ele revele a glória dEle para a sua vida, que Ele revele o propósito que Ele tem para a sua vida. Você só vai conquistar isso se você buscar, se você ter esse entendimento da necessidade de estar buscando. Aí você vai avançar, aí você vai conquistar, mas vai depender de você. Deus já te separou lá no ventre da sua mãe. Antes que você dissesse, eis-me aqui, Ele já tinha te separado. Então, quanto antes você descobrir o propósito que Ele tem para a sua vida, mais fácil será. Mais você vai ver a sua vida fluindo e mais rápido você vai conquistar. Amém? Quero convidar o ministério de louvor. Que você esteja falando com o Senhor nessa hora. Manifestar a tua glória no nosso meio, oh Senhor. Começa a trazer revelações nessa hora, Pai. Trazer à memória as promessas que o Senhor tem para a vida de cada um que aqui está, oh Senhor. Começa a revelar o propósito do Senhor na vida de cada um deles. Desperta ministérios essa noite, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, começa a manifestar os dons do Senhor na tua igreja. Capacita a tua igreja para que ela possa avançar, Senhor, conquistar, em nome de Jesus, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora, Senhor, tirando do meio da tua igreja toda a enfermidade. Que todo espírito de enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda a opressão, depressão, ansiedade caia por terra, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor venha envolver o coração deste meu irmão. Que ele sinta a paz do Senhor, que ele sinta a alegria do Teu Espírito Santo. Que ele sinta o amor que o Senhor tem pela vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Vai à nossa frente, Senhor. Esteja à frente, Senhor, dos nossos propósitos. Esteja à frente, Senhor, dos nossos projetos, Senhor. Nos guia no centro da Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Queremos dizer, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Que sem Ti não somos nada e nada podemos fazer, Senhor. Por isso, Senhor, neste lugar de dependência, pedimos, Espírito Santo, nos abençoa. Nos guia, abençoa a nossa família, Dai-nos sabedoria para tomar as nossas decisões. Pai, que as nossas decisões nos levem a mais próximos de Ti a todo dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que o Senhor todos os dias esteja lá, Senhor, no lugar secreto, trazendo revelações, trazendo, Pai, ao entendimento, à luz do nosso coração, o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada família aqui representada. Eu peço, Pai, que graça e misericórdia acompanhe a cada um deles todos os dias. O Senhor conhece a necessidade de cada um que aqui está. Conhece as lutas. Mas o Senhor é o Deus poderoso que supre todas as nossas necessidades em glória. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus do impossível. Tu és o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pai, cobre eles com a Tua paz, cobre eles com o Teu amor, cobre a vida deles, a casa com o Teu sangue. Repreendemos todo o plano e seta do inimigo contra a vida da Tua igreja. Declaramos vida e vida plena. Declaramos que eles são libertos para conquistar. Que a bênção do Senhor nos acompanhe todos os dias de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.